RFI Convida.
Cristiane Capuchinho.
O RFI Convida de hoje conversa com Gabriel Feltran, sociólogo, pesquisador do CNRS em Sociologia do Crime e professor da Sciences Po Paris. Ele vai analisar para a gente os desafios do novo governo nas áreas de segurança pública. Gabriel, o ministro Flávio Dino deve ter uma dificuldade em lidar com as tensões com as polícias agora já no começo. Quais são as dificuldades que o Dino deve lidar?
Como deveria ser o sistema de segurança pública? O governo eleito indica o seu ministro da Justiça e da Segurança, e esse ministro da Segurança e da Justiça indica quem vai ser o responsável pela chefia, né, pela coordenação das forças da segurança, né, sejam militares, sejam civis. No mundo real, o que acontece é que essas forças de segurança, né, por terem armas, por terem orçamentos muito fortes e por terem capilaridade social, por estarem presentes na vida cotidiana das pessoas e terem legitimidade para uma parte da população, elas mandam muito mais do que o governo. Nos últimos 40 anos, pelo menos, a gente vai vendo que as polícias vão se tornando sujeitos políticos, né? Não apenas porque elas elegem senador, elegem governador, elegem deputado federal, elegem deputado estadual, elegem vereador, mas também porque elas têm muita influência, né, no Ministério Público, que deveria controlá-las, né, e também exercem muita influência nos governos locais.
Quais os principais desafios que você vê pela frente desse ministério ao lidar com os estados, com as 27 polícias militares e civis?
Desafios imensos, né? A começar pelo fato de que os governos estaduais de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, de diferentes maneiras, estão ligados a uma extrema-direita com bases policiais. Então você tem um governo federal de centro-esquerda tentando organizar uma segurança pública em plano federal que vai ser executada lá nos estados por grupos de extrema-direita. Então, um desafio de coordenar esses grupos não é nada simples, e mais do que isso, de ganhar legitimidade para qualquer proposta de segurança que seja integrada, que não seja uma proposta fragmentada, né, por estados ou por regiões.
O que, que seria necessário para que a gente consiga avançar nessa política pública?
Especialistas do mundo inteiro têm discutido esses quatro princípios fundamentais de uma segurança pública democrática. O primeiro desses princípios, dada a transnacionalização do crime, na última década principalmente, é a regulamentação de mercados ilegais. O que significa isso? Nós tivemos uma experiência no Brasil muito pouco discutida, que foi a regulamentação dos desmanches de automóveis em São Paulo. Eram desmanches de automóveis ilegais, muitos trabalhando com carros roubados, etc. Houve uma lei de 2014 que dizia, olha, a partir desses critérios, se você mostrar que você comprou o carro corretamente num leilão, como sucata, você pode desmontar esse carro, comercializar essas peças vão ser rastreadas e a gente vai regulamentar esse mercado. Uma parcela gigantesca daquele mercado criminal vai embora, a gente consegue regulamentar esse mercado ilegal, e o roubo de carros cai bastante em São Paulo, né? Cerca de 40% desde então. A regulamentação de mercados ilegais seria a prioridade número um de qualquer política de segurança na América Latina. Isso não passa nem de perto nas discussões que a gente tem visto no Brasil, embora presidentes do México, da Colômbia, etc., estão se reunindo para discutir seriamente esses temas relativos a drogas, relativos a outros mercados ilegais, contrabando, etc. Segundo princípio fundamental é o esclarecimento de homicídios, que também não é discutido no Brasil. Por quê? Porque a gente considera que as pessoas estão se matando lá, um monte de ladrão matando um ao outro, está tudo maravilhoso. Só que com isso a gente entrega a soberania do Brasil para as facções, porque as facções vão lá investigar cada um dos homicídios que aconteceu. Então hoje 85% dos homicídios do Brasil não são investigados, o que significa que não é o Estado brasileiro, não é a soberania da nação que decide quem vive e quem morre e quem vai ser punido por matar alguém. Terceiro e quarto ponto são muito mais simples de todo mundo concordar, né? Não precisa fazer sociologia. As cadeias hoje no Brasil, elas são faculdades de crime, ou seja, o menino entra e é formado no crime dentro da cadeia. Todas as facções do Brasil nasceram dentro das cadeias. Então é preciso reverter isso, é preciso desencarcerar seletivamente aquelas pessoas que não são perigosas ao convívio social e que são trabalhadoras baixas desses mercados ilegais transnacionais. Então, se o menino tem 13 anos e está vendendo droga à noite numa esquina, ele tem que ser protegido pela sociedade. Ele não tem que ser punido pela sociedade. Porque aos 13 anos, se ele está vendendo droga de madrugada numa esquina, é porque tem muita coisa errada na vida dele que precisa ser corrigida. E isso também é responsabilidade de todos nós. E o quarto elemento, né, é o controle externo da atividade policial. 99,2% dos homicídios cometidos por policiais são imediatamente arquivados pelo Ministério Público, sem nenhuma investigação. Então, o Ministério Público tem uma responsabilidade institucional, mas é preciso que haja instituições da sociedade civil que também produzam dados de segurança pública, que produzam informações e que mostrem o que está acontecendo na área da segurança pública para a gente ter uma polícia mais eficiente, mais efetiva e mais democrática.
Muito obrigada por falar conosco, Gabriel. Muito obrigada por falar com a RFI.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Cristiane. Sempre à disposição.